Senhor, nós agradecemos a Ti por essa manhã e lembramos, ó Deus, da Tua palavra que diz que nesta manhã as Tuas misericórdias mais uma vez se renovaram sobre nós, sendo essa a razão de não sermos consumidos. Então, Senhor, muito obrigado pela noite, noite que enquanto nós descansávamos, o Senhor trabalhava por nós. Obrigado por essa manhã, onde as Tuas misericórdias se renovaram. Obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque estamos com os nossos irmãos. E muito obrigado, Senhor, porque no dia de hoje temos as crianças aqui conosco. E nós agradecemos a Ti pela vida de cada uma delas. Suplicamos a Ti, em nome de Jesus, que elas ouçam e entendam a Tua palavra. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito as toque e também toque em nós. Que o Teu Espírito, ó Deus, que a Tua palavra gere em nós as transformações que são necessárias, as mudanças que são necessárias. Que a Tua palavra, ó Deus, nos aproxime mais de Ti. Que os nossos ouvidos estejam abertos, que o nosso coração esteja atento, para cumprirmos a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Então, por favor, Senhor, nos guie, nos conduza de tal maneira que o Teu nome seja honrado e glorificado. Eu peço isso a Ti em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Neemias, capítulo 1. Vamos falar um pouquinho sobre o que é necessário para vivermos com um propósito. E, sem dúvida nenhuma, essa deve ser uma preocupação de todos nós. Qual é o propósito da nossa vida? Por que que nós vivemos? O que que dá significado para a nossa vida? Nós vivemos em função do quê? Vivemos para quê? Neemias, a história de Neemias, o livro de Neemias, a investigação da vida de Neemias, ela, sem dúvida nenhuma, chama a nossa atenção para esse elemento de propósito de vida. Por que vivemos? Qual é a função da nossa vida? E de que maneira a nossa vida pode ser uma vida que vale a pena viver? Então, eu quero olhar com os irmãos para os primeiros versículos do livro. Quero ler inicialmente com os irmãos Neemias capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. E depois eu quero ler a última expressão do versículo 11, do capítulo 1. Neemias capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Capítulo 1, expressão final do versículo 11. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Irmãos, esse capítulo, a história de Neemias, o livro de Neemias, sempre me desafia e sempre chama a minha atenção, e faz isso porque é o relato de uma história que se passa ali por volta do ano 445 a.C., quando a Pérsia meio que dominava o mundo, mandava em tudo, ordenava tudo, decidia quem iria viver, decidia quem iria morrer. Essa história se passa no ano 445, muitos anos depois desse cativeiro que é mencionado aqui nesses versículos. O cativeiro para Judá, ele começa ali por volta do ano 605 a.C., e a partir daquele ano, por três vezes, Judá vai sendo saqueada pelos babilônios. Em 605, quando Judá é invadida pela Babilônia, é levado para o cativeiro os nobres, o rei, a rainha, os oficiais, é levado para o cativeiro os artesãos, é levado para o cativeiro aquelas pessoas que pensavam na cidade, que pensavam no reinado, que pensavam em como os judeus poderiam viver melhor. Os anos se passaram, 70 anos de cativeiro se passaram, a Pérsia assumiu o controle, e agora quem está reinando aqui é um homem chamado Ataxerxes. Nós temos essa informação no primeiro momento em que lemos aqui o capítulo 1, versículo 1. E nós temos a figura central nesse livro, que é a figura de Neemias. Um homem que a palavra de Deus nos informa que era copeiro do rei. Ou seja, nós temos um judeu, provavelmente nascido no cativeiro, nascido ali na Babilônia ou nascido na Pérsia, e esse homem ocupava um cargo altamente estratégico ali na província da Pérsia, ali na província de Susã. Esse homem, ele tinha a responsabilidade de servir a comida do rei, de servir a bebida do rei. Esse homem era responsável por cuidar do rei, para que o rei não fosse envenenado. Ataxerxes era um rei inseguro, e tão inseguro que ele precisava tomar esse cuidado. Ele precisava tomar o cuidado de não ser enganado, ele precisava tomar cuidado para não ser traído, ele precisava tomar cuidado para não ser envenenado. E Neemias era o judeu na corte persa, cuidando da comida e da bebida do rei. Toda vez que eu leio isso, eu fico pensando que, se eu fosse o rei, eu não gostaria de ter um judeu cuidando das minhas coisas. Um rei persa, tendo um judeu cuidando das suas coisas, é muito arriscado. Afinal de contas, os judeus ainda viviam como escravos, eles ainda viviam servindo uma outra nação que não era sua nação. Judeus, de uma certa maneira, eram interessados em viver livre desse domínio, e Neemias poderia ser alguém com alta potencialidade de envenenar o Ataxerxes. Mas não, Deus o colocou ali. Deus o colocou ali para fazer aquele serviço. Um homem em uma função especial, sem muito poder prático, mas um homem cuidando de um rei pagão. Mas além disso, quando nós olhamos para a figura de Neemias, nós encontramos um homem que tinha um emprego, tinha uma carreira, nós encontramos um homem que tinha uma certa estabilidade, tinha sua casa, tinha o seu sustento, tinha tudo o que precisava para viver a vida bem, e muito bem. De uma certa maneira, Neemias, ele vivia uma vida que não gerava para ele preocupações. Como que vai ser o amanhã? Será que amanhã vai ter comida? Será que amanhã vai ter emprego? Será que amanhã eu vou estar aqui? Neemias não tinha essa preocupação. Neemias era um homem numa fase da vida em que estava estável, tinha estabilidade, não precisava se preocupar com muitas coisas. Não é à toa que nós fechamos o capítulo 1 com a expressão: nessa época, na época do rei Ataxerxes, no ano 445, no 20º ano desse rei, eu era copeiro, eu tinha estabilidade de vida, de emprego, de cultura, eu tinha estabilidade total. Assim era a vida de Neemias no ano 445 a.C. Mas, curiosamente, o ser copeiro, curiosamente, o ter estabilidade de vida, curiosamente, o não precisar se preocupar com o amanhã, não deixou esse homem em paz, não deixou esse homem confortável, não deixou esse homem seguro. Quando nós lemos o texto no capítulo 1, do versículo 1 a 4, esse homem, mesmo com toda essa estabilidade, ele se preocupa como está a cidade dos seus antepassados, como está Jerusalém, como estão aquelas pessoas que viveram lá, que sobreviveram ao cativeiro e foram sobrevivendo e foram tendo família, constituindo família num lugar distante, 1.100 quilômetros de distância. Ele preocupado, atento. O texto diz que quando ele vê que alguns homens, seus irmãos, seu irmão volta de uma viagem de Judá para Pérsia, para Suzã, ele vai ao encontro desses homens e pergunta para esses homens: como estão os judeus que restaram? Como estão os sobreviventes do cativeiro? Como está a cidade de Jerusalém? Um homem interessado, vive uma estabilidade, vive no conforto, mas ao mesmo tempo interessado por saber daqueles que estão em outro lugar. Resposta que ele recebe: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento. Aqueles que estão lá em Jerusalém, 1.000 quilômetros longe de nós, eles vivem em uma cidade que não tem mais justiça. Os tribunais daquela cidade foram queimados. Os locais de decisões daquela cidade foram destruídos. Aquele pessoal vive de qualquer jeito. Eles não têm mais referenciais, eles estão sofrendo. Eles estão vivendo na miséria. E mediante essa informação, Neemias tem uma reação. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando. Queridos, a pergunta aqui é: por que um homem na estabilidade, um homem com trabalho, com sustento garantido, com conforto, por que que ele se preocupa com pessoas que estão vivendo em miséria? Por que que esse homem se preocupa com uma cidade que está destruída? Por que que esse homem se preocupa com uma cidade onde a justiça não é feita mais? Quando eu olho para Neemias, a conclusão que eu chego é de que a nossa profissão, ela não é capaz de dar propósito para a nossa vida. Nós podemos ter a melhor carreira, nós podemos ter o melhor trabalho, nós podemos ter a melhor profissão. Você pode ser o melhor advogado que existe, você pode ser o melhor médico que existe, o melhor professor que existe, você pode ser o melhor engenheiro que existe. Você pode ser a melhor dona de casa que existe. Você pode ser o melhor garçom que existe. Você pode ser o melhor mecânico que existe. Você pode ser o melhor consultor que existe. Você pode ser o melhor vendedor que existe. Mas a nossa profissão, ela não é capaz de dar propósito para a nossa vida. Neemias nos ensina isso. Um homem com uma profissão, um homem com uma carreira, um homem com estabilidade, mas ao mesmo tempo um homem preocupado e inquieto com a miséria, com a injustiça. Um homem preocupado com outras pessoas. O texto diz que quando ele recebe uma informação de calamidade, ele começa a orar, e na oração de Neemias a síntese é: Senhor, o que eu posso fazer por aquelas pessoas? O que eu posso fazer por Jerusalém? Senhor, de que maneira o Senhor vai me usar na vida daquelas pessoas? Queridos, Neemias, ele teve uma visão. Uma visão de Jerusalém, e eu quero falar um pouquinho, quero tentar ilustrar isso, mostrando o poder de uma visão. Certamente vocês ou assistiram ou lembram de um filme chamado A Lista de Schindler. Lembram desse filme? Quem não lembra é porque nasceu depois de 1993, porque o filme é de lá. Agora, se você é antes, sua memória está ruim. Então, alguém lembra desse filme? Sim. No filme tem uma imagem importante, essa daí. Essa, eu diria que é a imagem mais importante do filme. E se você lembra bem do filme, essa é a imagem do filme colorida. E ela é colorida propositalmente. Schindler, ele está numa espécie de escritório. Ele está numa espécie de gabinete. E ele está vendo essa imagem. A imagem da menina com o casaco vermelho. Até então, ele não faz muita coisa. Até então, ele é mais um personagem ali na história. Até então, ele é o homem que, de uma certa maneira, compactua com aquilo que está acontecendo na história. Até então que ele vê essa imagem, a imagem de uma menininha com casaco vermelho andando, talvez, junto com a sua família. Mas só que tem uma outra imagem, e é esta imagem. Esta imagem é a imagem que vai mover esse homem para que esse homem não permita que as coisas continuem como elas estão. E aí nós conhecemos a história. Nós sabemos então que esse homem, a partir dessas duas visões, vai mudar a história. Ele não é capaz de mudar toda a história, mas ele vai mudar parte da história. Portanto, queridos, a nossa visão, ela tem o poder de nos levar a fazer algo. Uma das situações que Neemias trabalha aqui é com a ideia de sensibilidade. Eu gostaria que nós, por alguns instantes, pensássemos um pouco no que significa essa perspectiva de sensibilidade. E de novo, eu quero chamar sua atenção para o fato de que podemos ter a melhor profissão, podemos ter a melhor carreira, podemos ser o melhor naquilo que fazemos, mas a nossa profissão, ela não é suficiente, ela não é capaz de dar significado para a nossa vida, ela não é capaz de dar propósito para a nossa vida. Quando nós olhamos para a história de Neemias, esse homem que tem uma visão, e a visão dele é, tem pessoas sofrendo, tem pessoas vivendo em miséria, tem uma cidade destruída, tem uma cidade sendo constantemente saqueada, tem uma cidade sendo completamente corrompida dia a dia. Esse homem se sensibiliza e o texto diz que a partir da informação ele começa a orar. Ele começa a buscar o Senhor, ele começa a dar ouvidos para aquilo que Deus quer fazer a partir daquela notícia. Ele começa a prestar atenção no que Deus está fazendo. Neemias recebe uma informação, mas essa informação ele transforma em oração. E então nós aprendemos que Neemias é o homem que transforma informação em oração e oração em ação. E dessa maneira, esse homem, ele nos ensina que existe uma necessidade fundamental de nós cultivarmos um relacionamento tão íntimo com Deus, onde as necessidades do nosso dia a dia sejam integradas com a nossa espiritualidade. Quando nós olhamos para a vida de Neemias, nós descobrimos que se a nossa profissão, se a nossa carreira não é capaz de dar sentido à nossa vida, não é capaz de trazer propósito para a nossa vida, nós precisamos então descobrir qual é a nossa vocação. E queridos, eu quero distinguir as coisas aqui. Profissão é uma coisa, vocação é outra coisa. Profissão é aquilo que nós fazemos para ganhar o nosso sustento. Profissão é a nossa habilidade sendo colocada em prática no dia a dia e dando a cada um de nós o retorno que nós precisamos para que a gente viva, para que a gente coma, para que a gente faça os nossos negócios. Isso é profissão, usar as nossas habilidades para ganhar o nosso sustento. Agora, o que é então vocação? Vocação para o crente, para nós, para aqueles que creem em Jesus Cristo, é viver com uma consciência de missão. Deus tem uma missão, e a missão de Deus é restaurar todas as coisas. A missão de Deus é resgatar. O crente, então, ele com a consciência de missão, ele apresenta o Evangelho, porque o crente crê que o Evangelho é capaz de restaurar e construir todas as coisas. A vocação do crente é pregar o Evangelho, porque o crente crê que o Evangelho reconstrói, restaura, resgata todas as coisas. Portanto, queridos, se nós pensarmos, por exemplo, na vida do apóstolo Paulo, qual era a profissão de Paulo? Alguém lembra? Hã? Ele era um fazedor de tendas. Ele construía tendas. Mas qual era a vocação do apóstolo Paulo? Pregar o evangelho aos gentios. Ele se utilizava da sua profissão e pregava o evangelho, mas essas coisas eram distintas. Ele fazia tendas, mas a sua vocação, aquilo que dava sentido para a sua vida, era pregar o evangelho. Era apresentar o evangelho para aqueles que ainda não conheciam o evangelho. Portanto, queridos, quando nós falamos de vocação, vocação é uma consciência. Consciência de missão, que nós adquirimos ao longo da vida, à medida que vivemos com sensibilidade. E de repente, você precisa de sensibilidade para saber como é que Deus quer te usar no local onde você trabalha. Você entra e sai do seu trabalho. Você não presta atenção no que está acontecendo ali. Você não está atento ao que Deus está fazendo ali, mas você entra e sai, é rápido demais. Ou você está preocupado demais com as coisas do seu trabalho, apenas do seu trabalho. Você jamais vai descobrir qual é a vocação de apresentar o Evangelho, se você não viver com sensibilidade. Sensibilidade ao que Deus está fazendo ali no seu local de trabalho. O que Deus está fazendo na sua casa, com a sua família, com seus filhos, no seu casamento, no bairro onde você vive, no condomínio onde você vive. Presta atenção, quais são as oportunidades que Deus tem te dado para cumprir a sua vocação, para apresentar o Evangelho no trabalho, em casa, no condomínio, no bairro, na cidade, nos diversos relacionamentos que temos. Queridos, a gente precisa desenvolver a convicção de que nenhum de nós estamos em lugares por azar, por falta de sorte. Nós não estamos nos lugares onde estamos no dia a dia por coincidência. Deus nos coloca em cada lugar. No local onde você trabalha, você não está lá porque você é o melhor. Nós precisamos desenvolver a convicção de que você está lá porque Deus quer que você esteja lá. No livro de Atos, no capítulo 17, o apóstolo Paulo vai falar que Deus, ele fixou cada lugar para nós. O lugar onde iríamos viver, o lugar onde nós iríamos nos relacionar, Uma vez que cremos nisso, nós precisamos prestar atenção. Nós precisamos dedicar maior atenção àquilo que Deus está fazendo onde nós estamos. Nós precisamos de sensibilidade. Nós precisamos chegar diante de Deus e perguntar para o Senhor: Senhor, o que eu vou fazer amanhã lá no meu trabalho, no meio daquelas pessoas que vivem inseguras, com medo, com uma vida sem sentido? O que eu posso fazer por aquelas pessoas gananciosas, competidoras? É assim lá onde você trabalha? Mais ou menos assim? Tem gente insegura lá? Que bom que não tem, irmãos. Que bom que não tem ninguém inseguro lá no seu trabalho. Que bom que lá no seu trabalho não tem ninguém com medo. Mas não é essa a realidade. Onde nós trabalhamos, nós encontramos pessoas com medo, pessoas sem esperança. Nós encontramos pessoas sem sentido para a vida. Nós encontramos pessoas perdidas, encontramos pessoas gananciosas, orgulhosas. Nós encontramos pessoas como o rei Ataxerxes, com medo de ser traído a qualquer momento. E o que nós podemos fazer por essas pessoas? Por isso a nossa oração tem que ser: Senhor, o que o Senhor quer fazer através de mim, lá onde eu trabalho, lá onde eu estudo, dentro da minha casa? O que o Senhor quer fazer? Ou você é alguém que não se importa com as pessoas que vivem ao seu lado dia a dia? Qual é o tipo de importância que você dá para aquela pessoa que senta ao seu lado onde você trabalha? Qual é o tipo de importância que você dá para alguém da sua família que ainda não se entregou ao Senhor Jesus Cristo? E, queridos, essa pergunta tem sido cada vez mais importante, uma vez que nós vivemos em uma era que é marcada pelo individualismo. Tem um sociólogo importante, que eu gosto muito, e sei que o Pedro também gosta, que é o Bauman. Ele escreve um livretinho pequenininho, chamado Medo na Cidade. E nesse livro, a tese dele é de que a falta de solidariedade, ou a diminuição da solidariedade, tem aumentado o medo em todas as esferas da cidade. Você se preocupa com isso? As pessoas têm medo, porque nós somos cada vez mais menos solidários. A gente não se preocupa mais com o outro. Você é sensível às pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor? Você é sensível às pessoas que estão dia a dia passando pela sua vida? O que Deus, ou como Deus quer usar você na vida dessas pessoas? Talvez você não saiba, e eu talvez não saiba te ajudar em relação a isso, mas Deus pode te ajudar em relação a isso. Foi assim que Neemias fez, quando ele recebe a informação de pessoas vivendo em miséria, no meio da injustiça, sem identidade. O que ele faz? Ele vai buscar o Senhor e pergunta para o Senhor: Senhor, o que eu posso fazer? Mas não é suficiente vivermos apenas com sensibilidade. Nós precisamos também viver com confiança. Essa é a perspectiva de Neemias. E, queridos, viver com confiança exige que nós entendamos que, ao longo da vida, nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. Nem sempre as coisas vão acontecer dentro de uma perfeição. Os acidentes acontecem. Algumas vezes, os percursos mudam, ocorrem problemas. Outras vezes, emergem situações desagradáveis, e é nesse momento que nós precisamos confiar no caráter de Deus. Nós precisamos lembrar, e na perspectiva de Neemias, é a de que Deus é o Deus dos céus. Deus é grande e temível. Deus é fiel às alianças. Deus é misericordioso. Neemias confia no caráter de Deus. E quando nós prestamos atenção na leitura do texto, nós encontramos Neemias orando. E ele ora um dia e nada acontece, ora 2 dias e nada acontece, ora 15 dias e nada acontece, ora 1 mês e nada acontece, ora 2 meses e nada acontece, ora 3 meses e as coisas acontecem. Neemias, de uma certa maneira, ele chama a nossa atenção para o fato de que Deus é o Deus que ouve as nossas orações, mas Deus tem o tempo certo para cada coisa. No capítulo 2, no versículo 1, nós lemos o seguinte: no mês de Nissan, ou seja, daquela oração no capítulo 1, versículo 1, que era o mês de Quisleu, para o mês de Nissan, se passam 3 meses. Esse homem está buscando a Deus constantemente, orando ao Senhor: Senhor, o que, que o Senhor quer fazer? Senhor, como o Senhor vai me usar? Não aconteceu automaticamente, não aconteceu instantaneamente, mas ele está buscando a Deus. Ele está desenvolvendo um relacionamento com Deus. Ele está se colocando diante do Senhor. E embora as coisas não aconteceram como ele gostaria que acontecesse, no tempo que ele gostaria que acontecesse, ele continua buscando ao Senhor. Ele tem certeza e confiança de que Deus está se movendo na história. E quando Deus se move na história, ele também trabalha na nossa vida. Cremos nisso, queridos? Deus, ele está se movendo na história. Na história atual, na nossa história atual. E quando Deus, ele se move na história, ele faz algo em nós. Ele muda algo em nós. Ele transforma algo em nós. Às vezes a gente olha e por que que Deus não responde? Por que que Deus não faz? Por que que ele ainda não fez como eu quis? Nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer que aconteça. E esse é o momento onde nós temos que buscar ao Senhor, lembrando do caráter de Deus. Deus é fiel. Números vai dizer que aquilo que Deus fala, ele faz, aquilo que ele promete, ele cumpre. Deus é misericordioso. Nós somos chamados a confiar no caráter do nosso Deus, naquilo que ele é. Nós somos chamados a depender de Deus. Mas, queridos, verdade é que o desenvolver a vocação exige de nós sensibilidade, exige de nós confiança, mas o desenvolvimento da vocação exige de nós também submissão. E com esses 3 elementos, a sensibilidade, a confiança e a submissão, nós desenvolvemos uma consciência de vocação. E quando nós falamos de submissão, nós precisamos entender que Deus às vezes nos manda fazer coisas que nós não queremos fazer. Deus nos pede coisas que são coisas que a gente não gostaria de fazer. E é nessa hora que nós somos desafiados a andar na contramão da nossa cultura. Nessas vezes nós somos desafiados a percebermos que os nossos valores são valores diferentes dos valores de Deus. Mas aquele que vive com sensibilidade, com confiança, com submissão, ao longo da história, ganha consciência da vocação. Por que que eu existo? Você não existe para ser o melhor advogado. Você não existe para ser o melhor médico, nem o melhor engenheiro, nem o melhor vendedor, nem o melhor consultor, nem o melhor garçom. Você não existe para ser a melhor dona de casa. Você existe para cumprir a vocação de Deus, para cumprir a missão de Deus. É ela quem dá sentido para a sua vida. Estava brincando com a Zoe outro dia, e ela tem um quebra-cabeça no tablet, que quando você encaixa o quebra-cabeça, quando a imagem é montada, soltam-se fogos, aparece lá um gatinho pulando e comemorando que o quebra-cabeça está montado. E faltava uma pecinha. E ela procurava a pecinha e não achava a pecinha. Enquanto ela não achou aquela pecinha, o quebra-cabeça não fez sentido, o gatinho não apareceu, os fogos não saltaram. Mas quando ela achou aquela pecinha e colocou aquela pecinha no lugar certo, teve uma explosão de fogos. O gatinho apareceu pulando e comemorando. Esse é o Ginger, que faz uma vozinha. Ele apareceu pulando, porque achou a pecinha certa. A vocação é exatamente isso. Nós vamos montando o quebra-cabeça da nossa vida com um monte de coisas. Com aquilo que nós temos, com aquilo que nós ganhamos. Nós vamos montando o quebra-cabeça das nossas vidas com os relacionamentos que conquistamos, com as viagens que fazemos, com a carreira que desenvolvemos. Mas chega num determinado momento que a gente pensa, mas ainda a tela não ficou pronta. Mas ainda não teve a celebração, não teve os fogos, não apareceu o gatinho. O que que está faltando? Está faltando você cumprir a vocação para a qual você foi chamado. E o crente em Cristo Jesus, ele é convocado a cumprir a missão de Deus, pregando o Evangelho com a convicção de que o Evangelho constrói e reconstrói todas as coisas. Essa é a missão de Deus. Eu quero terminar, queridos, e lendo aqui Neemias capítulo 2, agora, os primeiros versículos. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Ataxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de me pedir? Então orei ao rei dos céus. Neemias, você quer me pedir alguma coisa? Eu quero. Eu quero cumprir a minha vocação. Eu quero reconstruir os valores de Deus numa comunidade destruída. Eu quero reconstruir a vida do meu povo. Eu quero cumprir a minha vocação, porque é ela quem vai dar sentido para a minha vida. Eu amo ser copeiro, eu amo servir o Senhor, mas eu quero mesmo é cumprir a minha vocação. Eu quero mesmo servir o meu Senhor, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o soberano da terra, o Deus dos exércitos, o Deus dos céus. Esse homem então vai abrir mão da sua estabilidade, e ao abrir mão da sua estabilidade, ele vai desenvolver a sua vocação. Queridos, por favor, não interprete que eu estou dizendo que é para você deixar de ser médico, engenheiro, advogado, consultor. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que você precisa procurar espaços na sua profissão para cumprir a sua vocação. Entenderam isso? Se não, fala não e eu começo tudo de novo. Entenderam isso? Agora ficou melhor, né? Não, entendemos sim, pastor. Acaba logo porque a gente entendeu. Queridos, quando a gente olha para a história de Neemias, Neemias, ele nos remete à perfeição de Jesus Cristo. Lá em João capítulo 14, versículo 1 e 2, o texto bíblico diz assim, não se perturbe o coração de vocês, Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. Jesus Cristo é o perfeito construtor. E Jesus Cristo, quando Ele constrói as coisas, Ele retira de nós o medo, a ansiedade, a insegurança. O Evangelho é o poder de Deus para transformar medo em segurança, falta de esperança em esperança. O texto de João começa dizendo: não fiquem perturbados, não tenham medo. Jesus Cristo é o fiel e perfeito construtor. Jesus Cristo, Ele não constrói muros, Ele derruba muros. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 14, o texto bíblico diz assim: pois Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Jesus Cristo, Ele não constrói muros, Ele constrói pontes. É Cristo quem nos conecta com Deus. E uma vez que nós estamos conectados com Deus, a gente pode viver uma vida com propósito. O propósito da nossa vida vem de Deus. A missão da nossa vida não é construída por nós. A missão da nossa vida é construída por Deus. E a missão do crente é pregar o Evangelho com a certeza de que o Evangelho liberta o homem do medo, da escravidão, da falta de esperança, da falta de significado. É o Evangelho quem constrói e reconstrói todas as coisas. Jesus Cristo, Ele é o perfeito. E lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 20, o texto vai dizer o seguinte para nós: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que aproxima o tempo de Deus. Querido, Jesus é o perfeito. Jesus é o perfeito construtor. Jesus é aquele que morreu por nós, para que nós tenhamos a possibilidade de viver em São Paulo, hoje, com sensibilidade, com confiança e com submissão. Sensibilidade àquelas pessoas que estão ao nosso redor, confiança em relação ao tempo em que Deus vai fazer as coisas e submissão em relação àquilo que Deus quer de nós. Como você tem vivido diante do Senhor? De que maneira você tem vivido diante desse Deus que enviou o Filho dele, porque se importou conosco? De que maneira você tem vivido diante do Senhor? Abaixe sua cabeça. Quero convidar você a buscar o Senhor. E nesse momento, dizer ao Senhor: Senhor, eu quero viver com propósito. E, queridos, todos nós queremos viver com propósito. O problema é que muitas vezes nós estamos buscando propósito no lugar errado. Nós queremos viver com propósito e queremos que o propósito venha daquilo que temos, daquilo que fazemos. Muitas vezes nós queremos propósito da nossa capacidade de comprar coisas. Outras vezes nós queremos que o propósito venha da nossa capacidade de ter pessoas ao nosso redor. Outras vezes nós queremos que o propósito venha da nossa liderança. Nós queremos que o propósito venha das pessoas nos seguindo, nos obedecendo. Nós só encontramos propósito quando nós vivemos para cumprir a missão de Deus. E a missão de Deus para nós é apresentarmos o Evangelho, crendo que Ele restaura e dá significado para todas as coisas. Se você já entregou sua vida a Cristo, mas tem buscado um propósito, tem buscado propósito para a sua vida longe de Cristo, nessa manhã você pode dizer ao Senhor: Senhor, eu quero viver diante de Ti, com sensibilidade, com confiança e em submissão. Eu quero viver com propósito. Mas se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, você pode fazer muitas coisas boas, muitas coisas importantes, mas elas vão continuar alimentando o vazio na sua vida. Você vai ter um belo quebra-cabeça montado, mas sem a peça central. Jesus Cristo é a peça central. Se você ainda não se entregou a Cristo, nessa manhã, você tem a oportunidade de dizer ao Senhor Jesus Cristo: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Eu quero viver com o Senhor. E isso independe da sua idade. Se você é um adulto, se você é um adolescente, um jovem, ou até mesmo uma criança. Portanto, queridos, nessa manhã, tem desafios aqui para o crente e para aquele que ainda não se entregou a Cristo. Para o crente, é dizer ao Senhor: Senhor, eu quero viver com propósito. Para o não crente, é dizer ao Senhor Jesus: tem misericórdia de mim. Se nessa manhã o Espírito de Deus está tocando no seu coração, eu quero orar por você e quero pedir que você levante uma de suas mãos, aí onde você está. Enquanto você está orando, enquanto você está refletindo no que você ouviu, eu também quero orar por você. Alguém nessa manhã, onde a mensagem está fazendo algum sentido? Alguém nessa manhã, onde algumas coisas passam a ter um significado diferente? Levanta sua mão, eu quero orar por você. Amém. 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 Glória a Deus. Mais alguém? Amém. Amém. Glória a Deus. Nessa manhã você pode dizer ao Senhor: Senhor, eu quero viver com propósito, com o teu propósito. Mas você pode dizer ao Senhor também: tem misericórdia de mim. Mais alguém? Senhor, o Senhor conhece todos nós aqui. O Senhor sabe a maneira como temos vivido. Tu sabes, ó Deus, que procuramos significado e propósito em tantas coisas. Coisas boas, coisas até importantes. Mas, Senhor, essas coisas não são suficientes para dar sentido, propósito para a nossa vida. Nessa manhã, ó Deus, olhando para a tua palavra, nós descobrimos, entendemos que a tua missão, o cumprimento da tua missão é capaz de dar significado para as nossas vidas, acima da nossa carreira, acima da nossa profissão, acima daquilo que fazemos. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe esses queridos que levantaram as suas mãos, que o Senhor continue falando ao coração deles, e que eles vivam diante de ti com sensibilidade, com confiança e com submissão. Que a nossa igreja viva assim, Senhor. Que a nossa igreja viva a tua missão. Com muita sensibilidade àquilo que está acontecendo ao nosso redor, com sensibilidade àquilo que está acontecendo na nossa história. Mas também, ó Deus, com confiança de que o Senhor tem um plano. Com a submissão de que os teus planos são bons, agradáveis, perfeitos e os melhores. Senhor, nos abençoe. Nos guie por todo esse dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus os abençoe, irmãos.